Esta foi uma intervenção importante aqui, porque esta questão da... porque isto faz parte um pouco da história também do próprio Mediterrâneo, portanto, e não só, mas é a história fundamental que é esta polis, a cidade e o seu território. E esta tem de haver sempre, ou deveria haver sempre, uma certa especificidade para cada cidade. É isto, por exemplo, o Guimarães conseguiu. Quem visitou hoje Guimarães encontra uma cidade agradável, interessante. A recuperação de Guimarães foi uma recuperação de uma vista das melhores feitas na Europa neste momento. E é uma recuperação arquitetónica. Já viste, não já? Ah, Guimarães. E, portanto, e essa recuperação arquitetónica permite hoje já ir a Guimarães e ter um largo na Cidade Velha, à noite, cheio de gente a funcionar, a ouvir, a participar. Isso é uma coisa muito interessante e muito rara, não é? Portanto, são algumas das tais...
Não é? E que não precisa de animação.
Não precisa. Estão lá, a gente toda, está tudo ali na rua. Estão na rua a comer, a beber, a falar, etc. O que é uma conquista fundamental daquela, e é no coração da velha cidade, que é essa que atrai as pessoas. Portanto, este é um ponto fundamental. Agora, acho, eu queria destacar aqui outro ponto, que é a questão da escola. É que a nossa escola tem tido um papel negativo para o interior do país. A formação escolar obriga o jovem a ir embora, a ir para a cidade, porque a formação escolar é urbana. Por exemplo, a criança, ao entrar na escola, é só ao entrar na escola que a criança começa a depreciar o seu avô ou o seu pai, porque é analfabeto. E na escola não lhe dizem que o pai e o avô são gente de cultura, que sabem muita coisa. São analfabetos, mas sabem muita coisa. E essa escola tem deformado, infelizmente, desde há uns tempos para cá, tem esvaziado, tem obrigado esta geração do interior rural a ir-se embora, a ir para a cidade. A gente hoje tem todo o interior esvaziado, está tudo concentrado em Lisboa, no Porto, etc., na faixa litoral, porque foram empurrados pela escola. Porque a escola deprecia a cultura popular, deprecia os saberes da terra, os outros saberes que não são os livrescos. Isto é um lema gravíssimo na nossa cultura. Agora, claro que estamos a tentar, mas é difícil. Por exemplo, a gente consegue, por exemplo, os nossos museus, os professores que vêm para a escola de Mértola não levam os alunos aos museus. Passam ali um, dois anos, não sabem, não conhecem, não vão, não têm curiosidade, e dizem eles, não temos tempo, porque temos de ensinar. Esse é que é o ponto fundamental. E, portanto, passam ali dois, três anos, aqueles professores, coitadinhos, que vêm lançados, vindos lá de Alguidar de Baixo, não é? Que estão ali metidos dois ou três anos, e depois nem eles próprios têm curiosidade em saber o que é que se passa. Há museus, não há museus, o que é que há? Precisamente porque não há. Está torto, está manco, está estropiado a estrutura de ensino nesse sentido, e isso é grave. Talvez a gente consiga mudar um pouco essa aprendizagem. Outra questão também que queria aqui referir é uma história política grave que aconteceu. A colonização francesa no norte da África, como é normal, o norte da África era a França, recordam-se, é a França, o ultramar, não é? Portanto, historicamente foi necessário toda a investigação histórica e arqueológica no ultramar, na França, do outro lado do mar, portanto, na Argélia, na Tunísia e em Marrocos, toda a histórica, arqueológica, mas também arqueológica, foi ir à procura da civilização romana, que é a europeia. Portanto, aconteceu que a colonização francesa apagou tudo o que havia da civilização islâmica no Norte de África. De tal forma que isso hoje é assustador, não há um único museu de arte islâmica em qualquer um daqueles países. Não há um único museu de arte islâmica. Havia um na Líbia, com o Gaddafi. Havia um museu em Trípoli. O resto são milhares de estatuária romana, uma riqueza impressionante. Depois uma escadinha e uma seta apontava Museu Islâmico. E subia-se a escada e lá em cima havia um plinto. E em cima de um plinto havia um Volkswagen verde, que era o do Gaddafi. Era isso o Museu Islâmico. Não é? Portanto, o que é que hoje está a acontecer? Aquele mundo, a curiosidade nova daquela juventude, quer saber do Islão, quer conhecer a história, quer saber qualquer coisa mais além dos discursos da mesquita. Quer saber mais. E não tem nada. Portanto, neste momento é interessante, nós estamos... O nosso Museu Islâmico é um dos mais importantes do mundo hoje e estamos a receber dezenas de estudantes, de estudiosos, de doutorandos, de mestrandos que vêm estudar o seu passado islâmico a Mértola. Portanto, é uma questão nova. É evidente que nós temos uma imensidade, imenso de cacos, de restos de arqueológicos e de objetos, principalmente século XI e século XII, que é um século vazio em todo o Maghreb. Não há nada. Não conhecem, nunca viram. Nós levámos uma vez a uma exposição a Rabat e era uma curiosidade enorme, nunca tinham visto nada da época almoada, por exemplo, que é a sua mítica grande dinastia. Não, nunca tinham visto nada dessa época. Portanto, são questões hoje que temos de começar a saber aproveitar. Nós, por razões históricas, não é? Nós colonizámos outros, um pouco mais longe. Hoje não temos aspectos negativos para o Norte de África. A França tem, a Espanha tem, ainda andam em questões, por causa de umas ilhotas, com Ceuta, com Melilha, portanto ainda há questões que estão resolvidas. Nós não temos problemas, felizmente, porque aquela nossa ocupação da costa marroquina nunca foi bem, e não foi nada, era uma coisa que não fazia parte do país, não era estava fora. Isso, mas estava fora, aquilo, não tinha nenhum contacto com a população. Portanto, nós temos uma dívida e uma capacidade, digamos, de penetração em todo o Maghreb única para os europeus. Somos recebidos de uma forma excepcional. Querem trabalhar connosco, querem vir conhecer, querem participar. Isto em todos aqueles, tanto a Tunísia, a Argélia e Marrocos. É talvez um dos aspectos mais interessantes hoje para um futuro próximo. Nós temos aqui aí uma boa capacidade de penetração. Neste momento temos boas relações com a investigação, estamos em relações razoáveis com a Argélia, começaram, mas ainda é mais difícil, temos muito boas com a Tunísia, muito boas e com o Marrocos, com várias universidades, não é? Portanto, estamos a trabalhar em conjunto, estamos a receber mestrandos e doutorandos, agora temos lá duas tunisinas, agora fazemos mais um encontro com marroquinos, portanto, e começa a haver uma colaboração, porque é por aí, pelo contacto, pelo conhecimento, pelo intercâmbio que pode haver, não é com bombas que se combate o Daesh, não é com bombas, não. É precisamente com esse conhecimento, com esse contacto, essa troca de informações. E acho que por aí talvez haja, e o Algarve tem um papel nesse sentido muito importante. O Algarve pertence a esta cultura mediterrânica, por tradição, por várias formas, não é? E tem de haver aqui um saber aproximar-nos no que eles querem, eles desejam, eles esperam a nossa contribuição, a nossa participação. Oxalá a gente consiga ultrapassar esta barreira, esta que está a cortar-se precisamente a Europa do Sul e a Europa do Norte. Já é um vazio quase completo, não é? Oxalá, hoje o Algarve tem de desempenhar aí um papel importante e a sua universidade, neste momento, é também um bom centro. Nós temos muito boas relações com esta Universidade do Algarve, que começou também a perceber esse caminho. É fundamentalmente o Mediterrâneo e o Magrebe.